tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Cortar o açúcar é para muita gente um dos maiores desafios de quem adota uma dieta e busca uma vida mais saudável. O consumo excessivo da substância é associado à obesidade, até mesmo ao aumento do risco de determinados tipos de câncer. Mas quando passamos longe dos excessos, será que existe um horário mais adequado para comer um docinho sem prejudicar a saúde? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a nutricionista Samara Prentes. Samara, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação no programa. Explique para nós, por favor, tem horário para consumir açúcar? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui, trazendo esclarecimentos sobre saúde e nutrição. Em relação ao açúcar, o açúcar ele nunca é recomendado, né? A gente só utiliza o açúcar realmente como uma estratégia pré ou intra-treino. Mas, em consideração, assim, em relação ao horário, o que a gente pode pensar é que sempre depois de uma refeição rica em proteínas e gorduras, a gente pode incluir o carboidrato, ou nessa coisa que eu falei, né? Antes do treino ou intra-treino são os melhores momentos. Mas o açúcar em si, né? O açúcar refinado, ele não é recomendado em nenhuma situação, por uma questão de saúde, né? Em questão de energia, a gente pode incluir, mas a gente sabe que a gente não vai comer um brownie antes do treino, né? Não é sobre isso. Então, a gente tem que ter parcimônia na hora do consumo do açúcar.
E, Samara, qual é a diferença entre o açúcar e o adoçante? É verdade que alguns adoçantes fazem mal para a saúde? E teria algum para se indicar? Se caso realmente a pessoa possa ingerir aí o adoçante?
Então, o açúcar é um doce, é um carboidrato, com calorias, né? Então ele vai gerar energia para o nosso corpo, ele vai gerar 4 gramas de 1 grama de carboidrato tem 4 ATPs, né? Então assim, ATP é a nossa forma de geração de energia. Então a gente consegue pensar no açúcar como uma estratégia energética, né? No carboidrato como uma estratégia energética. O adoçante, ele vai prover o sabor doce, porém, ele não vai prover calorias. Só que existem diversas formas da gente usar o adoçante. E os adoçantes artificiais, como, por exemplo, a sucralose, o acesulfame de potássio, o aspartame, que são os adoçantes mais comuns que a gente vê por aí, tem vários estudos que dizem que esses adoçantes são cancerígenos e eles têm um poder de dulçura muito mais alto do que o açúcar. O que é o poder de dulçura? A capacidade de tornar doce. Então, uma gotinha de sucralose, por exemplo, tem um poder de dulçura 600 vezes maior do que o açúcar. Então, ele é muito potente. E o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não está pronto para receber essa carga de açúcar tão rápido. Então, Samara, você acabou de falar que o adoçante não tem açúcar. Como assim? Mas o nosso cérebro, ele não entende que não vai chegar nenhum tipo de caloria, tá? Então, o que o nosso cérebro pensa? Eu vou ter que me preparar para digerir todo esse açúcar. Então, ele manda uma mensagem lá para o nosso pâncreas e fala para o pâncreas, olha, produz insulina à beça, porque vai chegar uma carga grande de carboidrato. Só que, na verdade, não vai chegar carboidrato, foi só uma percepção do sabor doce. E aí o corpo se prepara para digerir esse carboidrato todo, ou seja, ele gera insulina, ele aumenta a produção de insulina e estoca essa insulina, porque não vai ser utilizado, já que não chegou nenhum tipo de energia lá no nosso intestino. Então, com isso, o nosso corpo se prepara para receber o carboidrato, mas não recebe. E aí, na verdade, você sobrecarrega todo um metabolismo, todo um sistema para receber isso. E não é indicado, né? Então, a gente tem que aprender que o sabor das coisas são naturais delas. Então, a partir do momento que você necessita adicionar açúcar ou adoçante, é o seu paladar que está modificado. E é ele que a gente precisa modular. E em relação a adoçantes naturais que a gente tem hoje no mercado, os mais indicados são estévia, taumatina e xilitol. Sendo que sempre com muita moderação, porque todos eles vão trazer algum tipo de efeito colateral, principalmente os polióis, né, que é o xilitol, eritritol, maltitol, que é o que a gente que tem um poder de dulçura bem alto também, mas eles são fermentativos. Algumas pessoas são bem intolerantes a ele, podem gerar gases, quem já tem síndrome do intestino irritável pode ficar ainda com outros sintomas. Então, tem que ter muita parcimônia na utilização de adoçantes. O ideal é a gente não utilizar e tentar aceitar o sabor das coisas como elas são.
A minha irmã Giovana, minha irmã caçula Giovana, né? Ela voltou para a pátria espiritual, já que o seu corpo biológico foi acometido de um câncer. E os médicos que operaram disseram, eles tomam café sem nenhum tipo de açúcar, sem nenhum tipo de adoçante. Conversei muito com esses médicos e eles tomam café, mas sem nenhum tipo de adoçante, nenhum deles. E muita gente substitui o açúcar pelo mel. Eu, por exemplo, tenho o hábito de comer abacate, jogar um mel por dentro do abacate e comer o abacate dessa maneira. E tem muita gente que mistura mel com café. Isso é bom para a saúde? Quer dizer, se o mel for verdadeiro também, né?
Então, Ricardo, essa questão da gente... Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tem que aceitar o sabor das coisas como são. O café, ele é amargo. Então, não tem sentido você ficar adoçando o café. Se você não gosta de nada amargo, para de tomar café. Porque o café, ele é amargo. Então, a partir do momento que você adoça o café, você está mudando o sabor de uma coisa que é amarga. Então, você está maquiando uma coisa, né? Então, você está mudando o sabor da coisa para que você aceite. Só que o café, naturalmente, ele é amargo. Então, o certo mesmo, quem gosta de café de verdade, não adoça café. Porque o sabor do café é amargo. Em relação a adicionar mel, a gente está adicionando calorias. Ah, mas é mais saudável do que o açúcar refinado? É mais saudável do que o açúcar refinado, que ele é um produto mais natural. Só que não é indicado nenhum tipo de adição para mudar o sabor das coisas, justamente porque a gente, quanto mais a gente adoça as coisas, mais o nosso paladar fica suscetível a coisas doces. Então, o ideal é realmente a gente aceitar o sabor das coisas como são. Você falou do abacate, né, Ricardo? No Sim. Brasil, nós somos o único povo do planeta que adoça o abacate. O abacate, em outros povos, em outras populações, ele é consumido sempre da forma salgada. Né? Então, a gente tem a mania de... Eu lembro quando era criança também, minha mãe fazia abacate com açúcar, batia, fazia amassadinha, era uma delícia. Então, assim, mas nós somos o povo que é o único povo no mundo que adiciona açúcar no abacate para mudar o sabor do abacate. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. As coisas têm o sabor natural delas. O ideal é que a gente não adicione nada. Ah, mas Samara, eu gosto muito do mel. Existe uma estratégia? Existe. Quanto menos, melhor. Então, 5 gramas, 10 gramas... tá tudo certo, mas lembrando que o mel tem calorias, então ele vai gerar, vai aumentar a insulina, vai gerar energia, então a gente sempre tem que lembrar que é isso, né, que é parcimônia no uso do mel também.
Em relação ao adoçante, qual é o menos pior, o líquido ou em pozinho?
Não vai mudar, qual é o tipo de adoçante que você vai utilizar, então como eu te falei, o xilitol, estévia e tamatina, são os mais indicados, não importa se é líquido ou sem pó, mas o ideal é que a gente não use, né. Esse é o ideal.
Esse estévia indina, é bom ou não?
Estévia colorandina é o melhor que tem, na verdade, é o que você consegue utilizar em menos quantidade. É uma estévia boliviana, de boa qualidade, e é o que geralmente, quando a gente vai indicar alguns tipos de suplementos para os pacientes, aí é o que a gente manda ficar de olho no rótulo, porque hoje em dia está todo mundo usando o suplemento à torta direita, né, Ricardo? E ninguém olha a composição do suplemento. Então, tá todo mundo tomando whey, tá todo mundo tomando pré-treino, pós-treino, um monte de coisa, sem indicação de nutricionista. Ou até com indicação mesmo de alguns profissionais que não se ligam nesses ingredientes que são adicionados. E a maioria desses wheys comerciais, que a gente vê até vendendo, até hoje em dia em supermercado, eles são adoçados com sucralose e acesulfame de potássio, que são adoçantes altamente tóxicos para o nosso corpo. Então, o ideal é que a gente sempre saiba ler o rótulo, evite esses produtos com sucralose, acesulfame de potássio, aspartame também, que ainda é muito comum aqui no Brasil, e a gente comece a utilizar os adoçados com estévia, taumatina ou xilitol.
Pessoal, estou conversando com a Samara Plentes, ela é nutricionista, o assunto de hoje é em que momento devemos comer o açúcar, ou nunca, né? O Júlio César, ele diz o seguinte, porque os alimentos no Brasil são excessivamente doces, porque os fabricantes de alimentos usam sal para disfarçar o açúcar em excesso. E a Otália Silva diz que toma o café sem nada, não gosta de açúcar. Mas junto ao chocolate uma delícia, ou seja, se ela não toma o açúcar no café e toma no chocolate, não adianta nada, né, ô Samara? Ah, meu pai. E a Otália Silva e o Júlio César diz o seguinte, que as indústrias usam sal para disfarçar o açúcar em excesso. Aqueles biscoitinhos recheados, aquelas coisas, aquilo então é um veneno danado, hein?
Na verdade não é para disfarçar o açúcar em excesso não, é para realçar sabor. Então, assim, o sal, ele serve também para isso, tá? Então, não necessariamente é para disfarçar sabor de açúcar, não. É para realçar o sabor dele. Então, glutamato monossódico, essas coisas acabam sendo adicionadas nesses produtos industrializados. Ricardo, a gente sempre bate nessa tecla, né? O ideal é a gente é comer comida de verdade, sem adicionar açúcar, sem adicionar grandes quantidades de sal e aceitar o sabor das coisas como elas são. Aprender a temperar a comida com tempero de verdade, sem temperos prontos, né, adicionados, esses temperos de tablete, essas coisas todas, e a gente aprender a aceitar o sabor das coisas como são. Esse é o ideal.
E a gente nem falou no diabetes, né? Quem tem diabetes, então, em hipótese alguma, ingerir o açúcar.
Pois é, e o grande problema é que assim, porque as pessoas têm a falta de conhecimento, e até muitos médicos mesmo, por falta de conhecimento em nutrição, acabam indicando o uso de adoçante à torta direito pro paciente diabético. Sendo que o adoçante, ele também gera adaptações metabólicas que não são saudáveis a longo prazo. Então, não é porque a pessoa tem diabetes que ela pode comer tudo com adoçante e manter a dulçura dos alimentos. O ideal é a gente realmente se reeducar, reeducar nosso paladar. O nosso paladar é altamente adaptável. Em 14 dias sem nenhum tipo de açúcar, já muda completamente o sabor das coisas e você passa a aceitar os alimentos com o sabor de verdade deles. Então, existe a possibilidade da gente melhorar esse paladar, e é só, eu sempre falo, né, é só querer, uma decisão muda tudo. Então, além dessa questão da mudança do hábito do paladar, a gente também tem que olhar para essa questão de saúde a longo prazo. Então, quando a gente fala em longevidade, vida saudável, em cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa matéria, porque a gente só tem esse corpo, né, Ricardo? A gente não tem outro. Aconteça o que acontecer, você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não consegue comprar um corpo novo. Então, a gente tem que cuidar dele, porque ele é único, é perfeito, é único, e é o que a gente tem para viver os nossos dias e levar a nossa alma para passear e fazer a nossa evolução. Então, eu acredito muito no poder da nutrição e acredito que a gente precisa realmente mudar os hábitos para ter mais longevidade.
Tem que consumir alimento como remédio para não tomar o remédio depois como alimento. Esse é o ditado. Agora, para encerrar aqui, Samara, o André Luiz, ele pergunta sobre a canela. Canela no café, é bom ou é ruim?
É bom. Canela é sempre bom. Canela é maravilhoso. E existem alguns estudos também que falam que quando você adiciona canela, você melhora a absorção de diversos nutrientes. Então, a canela é bem interessante de ser utilizada e vai muito do sabor também, né? Do paladar. Então, mas é um produto interessante, sim.
Comer a canela e o cravo faz bem. Mastigar o cravo e a canela faz bem também para a saúde, né?
Mas tem que ter força, né, Ricardo? Mastigar cravo é só para os fortes. Não tem necessidade, né, na verdade.
Eu tenho o hábito de ingerir o caroço do mamão, mas não mastigar porque é amarga, mas engolir de vez.
Não dá para mastigar, engolir de vez. É muito bom pro intestino, na verdade, né? Quem tem intestino preso, o caroço do mamão é ótimo.
Eu não mastigo, eu consumo.
Não tem como mastigar.
Não tem como. Ô Samara, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Por gentileza, minha querida, deixe a sua rede social para as pessoas entrarem em contato e saberem mais sobre o tema.
Minha rede social é Samara Plants Nutri. No Instagram, e a partir de lá você tem um link que você consegue todos os meus contatos.
Obrigado, minha querida, e bom dia, hein?
Obrigada a você, Ricardo, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.